Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Hoje nós estamos aqui com a presença do Vormir Bump, Secretaria de Obras, e o Zaldir Rigão, Secretaria Municipal de Saúde. Inicialmente nós temos então, a gente ficou de repassar as ruas de que iriam para contratação de asfalto, né, para licitação, sendo que na semana aí que passou nós conseguimos então fazer asfaltar a rua 7 de setembro, parte na saída para a linha nova, a rua Vasco da Gama, que lá próximo do ginásio, né, do ginásio de esportes, e a rua então do muro, que a gente fala, né, Gaspar de Lemos. Foram três ruas, não conseguimos deixar pronta para pavimentação a Nicolau Coelho, porque houve a falta brita, né, faltou pó de brita, brita graduada, base. O britador não conseguiu nos fornecer o suficiente para terminar de fazer a base ali e também para fazer a base na parte de calçamento na saída de Cruz Altense em direção à linha São Roque. Então a empresa que está aí, que venceu a licitação, iniciou as obras fazendo essas ruas aí, essas três ruas. Agora vai, já esteve já na sexta-feira iniciando a lançando aí asfalto lá em linha São Roque, iniciou ali na onde começou no início, né, onde iniciou a primeira terraplanagem, ali na propriedade do seu Lucindo Bump, dali para frente, já largando asfalto. Depois vai ser feito toda essa parte, desde lá, que já está imprimada, vamos dizer assim, lá da propriedade do seu José Boiani, então para nós ir, o pessoal ir se achando aí na onde que vai ser, de lá do José Boiani e vem até Cruz Altense, né? Essa é a primeira fase, segue a organização de base, para daí numa segunda etapa, que vai ser em seguida, né? A obra continua, não tem parada, logo deve estar chegando lá no Valgrande. A gente acredita que ainda no mês de fevereiro, se tudo der certo aí, mês de fevereiro a gente deve estar chegando na comunidade do Valgrande, lá na ponte do Valgrande. Então, esse é o nosso objetivo. As ruas que foram, então, para a licitação, que a licitação abre dia 26 de fevereiro, são 10 ruas, inicialmente são 10 ruas. Rua, então, são Giacondo Zanotto, a rua lá em cima, atrás da concha acústica, toda a Gaspar de Lemos, do início ao fim. A Gaspar de Lemos já tem, então, duas quadras ali já asfaltadas, então todas as demais quadras da Gaspar de Lemos. Nós teremos a Casimir Rossignoli, será asfaltada, então, Casimir Rossignoli. Afonso Lopes, iniciando lá embaixo, então, aquelas ruas que sobe logo na saída, subindo a avenida, a primeira rua, ali no Clube do Vasco à direita, né? Então sobe ali Afonso Lopes, a Santa Cruz, que é a seguinte, a Porto Seguro, a Gonçalo Coelho, então a Gonçalo Coelho também, a rua que desce aqui na lateral da praça, toda ela até o final, né? De lá de início, lá embaixo até a prefeitura, até onde foi feita ali atrás da praça, a Martim Afonso de Souza, a Pero Vaz de Caminha, então essa que passa ao lado da Secretaria de Obras, na frente da Secretaria de Obras, na entrada da Secretaria de Obras, a Pero Vaz de Caminha, 21 de abril na lateral da Secretaria de Obras. Então essas são as 10 ruas que abrem a licitação dia 26 de fevereiro. Então, depois tem mais, que deve estar indo em seguida para a licitação, que está na Caixa Federal, que é a Aires Correia, a Tírio Fontana e a rua e a Avenida Brasil Oeste. Então são total de 13, mais 13 ruas. Inicialmente são nosso valor de orçado no início, nessas primeiras 10 ruas, são R$1.700.000. Depois deve ser em torno de mais quase 500 mil. Então, já atingiremos com essas duas obras aí em torno de quase R$13 milhões em pavimentação asfáltica. Então, são essas ruas, qualquer informação que as pessoas precisem sobre elas, praticamente nós vamos deixar quase que toda a nosso perímetro urbano aí asfaltado. Então, dia 26 de fevereiro nós temos essa licitação que abre. E depois também deve ter em seguida uma outra licitação, que é provável, não temos data ainda, que deve abrir em seguida para a licitação das outras mais 3 ruas, então. Nós vamos conversar um pouquinho com o secretário de saúde, em seguida com o secretário de obras, secretaria de obras, e aí nós vamos seguindo o nosso programa. Bom dia, Oswaldo.
Bom dia, prefeito. Bom dia, colega Romir. E um bom dia, né, a todo o nosso município, aos ouvintes da rádio. E dizer assim que a gente não está aqui todos os programas, né? Então aí temos já dia 20 de janeiro, né? Então a gente quer dar aí um feliz, que seja um ano de 2024 muito bom, muito melhor, né? Tivemos o ano de 2023 aí com muitas conquistas e avanços, né, nas especializações, na área da saúde. Mas com certeza juntos, né, 2024 ainda será melhor para a saúde, né? Prefeito, e falando de especializações, nós contratamos aí também um psicoterapeuta, né? Mais uma especialidade, então, psicoterapeuta duas vezes ao mês, dois dias, né, que vem aí, e em princípio, então, estamos indo nas comunidades do interior, né, visitando nas quarta-feiras à tarde. Na quarta-feira de manhã ele atende no posto, né, no nosso posto 2, pessoas que precisarem ali ser atendidas, então, marquem ali, né, e está falando saúde mental, prevenção, né, o que é a psicoterapia, né, que é uma coisa muito importante. Então nós estamos indo nas comunidades, fomos na comunidade de Juventude, linha Secato ali, né, Juventude, comunidade, e a comunidade São Roque. E agora marcamos, então, na próxima, a comunidade agora, quarta-feira à tarde, na comunidade da Santa Catarina. Pedimos excusas aí, que na quarta que passou, não pôde, por força maior, estar presente aí na comunidade de Santa Cruz, né? Então, houve ali um pequeno transtorno, né, que não deu para comunicar na hora ali, então nós pedimos que daí a comunidade, se quiser, na hora que quiser, a gente está indo visitar. Muito importante isso, prefeito, muitas pessoas estão gostando, é uma coisa que depois passou pela epidemia, várias coisas, o pessoal não gosta de sair de casa, que tem, né, então assim é muito bom, então, e precisa, né, a gente muito, para que serve, mas muitas pessoas procuram, muitas pessoas, né, tinham depressão, coisa da mente, cabeça, né, corpo. Então, convido todos os homens aí que participam, né, nessa quarta-feira também em Santa Catarina. Fala um pouquinho de farmácia também, nós temos aí, né, entrando, começando o ano aí, então, fizemos uma compra, né, mantendo aí os 400 itens, né, nessa remessa de remédios. Então, muitas vezes temos lá 400 itens de remédio e muitas vezes agora também nós estamos fazendo o processinho, aquele via judicial também, também quero dizer assim, suplementos alimentares para crianças, para idosos que precisam, que necessitam. Também a gente sempre diz assim, né, prefeito, muitas vezes chega lá, não tem esse medicamento, se é contínuo ou não. Então a gente sempre tem a consulta com o especialista que ele deu, ó, esse tipo de remédio. E muitas vezes a gente manda, então tem um formulário, preenche aquele formulário e volta, então 15 dias por aí o Estado fornece, ou então... Né? Então, muitas vezes dizem assim, ah, secretário, segue esse remédio e tal, mas muitas vezes a gente tem aquele remédio que não tem daqueles 400 itens, que sempre tem, de repente pode faltar, então a gente alcança sempre, dá um jeito para suprir, para dar, né, compra e acaba dando. Então, muitas vezes digo assim, procurem com aquele formulário, os medicamentos, preenche aquele formulário, nós temos lá o nosso farmacêutico, muitas vezes ele está com... bastante trabalho, até a gente está vendo, vou botar um técnico toda hora junto com ele para ajudar a fazer esse processinho, que é muito, vem mesmo, medicamento é uma coisa que o Estado fornece, então a gente sempre pensa assim para tentar fazer o melhor. Né? Também, falar um pouquinho na prótese dentária, né, que está sendo agora novamente, começou o seu trabalho, e aumentamos a carga horária, né, a prefeitura era 20 horas, agora passamos a 30 horas, para dar agilidade nesse processo aí. Muitas vezes, não está fácil, muitas vezes um pouco material, várias coisas assim, então agora nós temos, também hoje de manhã estivemos conversando, né, prefeito, vamos fazer uma chamada para nós adiantar, porque nós estamos com mais de 100 lá, prótese, né, e para fazer. Então, o que a gente vai fazer? Vai tentar, agora no mês de fevereiro, agilizar para dar mais, seguir mais, né, conseguir atender a toda essa população que precisa. Também, nós fizemos, falar um pouquinho de dengue, né, prefeito, depois não sei se o senhor quer comentar, nós fizemos dois tratamentos, aplicamos dois produtos na boca de lobo, para dengue, para mosquito borrachudo, que tem muita queixa, né? Então, foi colocado aí nas bocas de lobos. E agora, nós estamos também indo atrás de mais para barata. A gente colocou também ali para barata, né? Nas bocas de lobos, a gente sabe que tem muito. E tem muitas queixas. Então, nós estamos atrás desse produto aí, para poder aplicar, para dar, assim, mais, diminuir, né? Pelo menos se não conseguir eliminar todo, mas que diminua, né? Então a gente pede também os cuidados atrás das casas, dos moradores, que cuidam para que não seja água assim nos potes, alguma coisa para não que não crie esses criadouros aí de mosquitos, prefeito.
Muito bem, secretário. Então, importante aí todas as informações trazidas aí pela nossa Secretaria de Saúde. A gente vai conversar um pouquinho com o BAMP aqui, né, o Mira, a respeito também um pouco da Secretaria de Obras. Semana foi uma semana chuvosa, né? Hoje na sexta-feira, ontem na sexta-feira foi voltado aos trabalhos aí. Nós ainda temos alguns bueiros de acesso na rodovia aí que estamos fazendo asfalto, a linha San Roque, e alguns escavos também, né, alguns serviços que a gente precisa fazer, embora a gente sabe que as pessoas estão esperando para algumas comunidades que a gente já havia se comprometido para começar a abrir estradas, mas infelizmente muitas ainda não deu, né? Esses escavos, essas coisas, e o tempo que a semana atrapalhou. Bom dia, Valdir.
Bom dia, prefeito Juarez. Bom dia, Osvaldir, secretário de Saúde. Um bom dia aos ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Realmente, prefeito, essa semana, né, com a chuva, boa chuva aí para os agricultores, né, mas acabou atrapalhando um pouco a nossa programação. Foi uma chuva assim dentro da normalidade, né? Não houve muitos estragos para nós, mas a gente viu aí que em alguns lugares aí o tempo fez estragos, né? E indo a Erechim aí também, a gente viu que o rio saiu fora. Sim. Então acabou afetando novamente os agricultores lá. Infelizmente nós aqui, por enquanto, esse problema não tivemos. Os serviços da Prefeitura, da Secretaria de Obras, né, prefeito, nos últimos dias aí tivemos com a patrola, andando aí bastante nas estradas aí, fazendo a parte da recuperação aí. Subimos aí da linha 10 aí até lá na Coxilha Seca, fizemos um pedaço aí na estrada lá que vai para São Luís, ali na linha Lopes também, lá na Princesa Isabel e também aí na Nossa Senhora de Lourdes. Foi feito vários trabalhos, prefeito, principalmente em estradas de lavoura, né, que agora começou a safra do milho. Então, vários agricultores estão solicitando aí para nós darmos uma recuperada nas estradas de lavoura. E o pessoal esperou justamente mais próximo à colheita, porque com o tempo incerto, né, prefeito, muitos acabam aguardando mais próximo do dia da colheita, porque o tempo, quando vem com bastante chuva. Fizemos uma parte também na estrada para Entre Rios, né? E também o prefeito falou em abertura de estradas, nós tínhamos aí um extrator de esteira, né, prefeito? Fizemos aí a troca ali numa estrada, uma abertura aí na Princesa Isabel, lá, que foi bastante danificado lá nas chuvaradas, e infelizmente, né, com a chuva não conseguimos. Então nós temos aí aquela programação que nós tínhamos aí feito, anunciado já, agora a próxima semana, se o tempo permitir, então a gente vai voltar, né, nesses trechos aí com as estradas aí, inclusive aí com algumas partes de cascalhamento, porque na semana que passou nós tivemos bastante trabalho aqui nas ruas da cidade, trazendo ali o material, a base, né, a brita base, e vai mais um dia aí, nós acabamos, se o britador lá tiver para fazer a entrega. Então nós temos ainda uma parte da rua aí para trazer esse material. Aí também tivemos aí com a participação, né, prefeito, de um caminhão contratado. Era para ter vindo mais, mas infelizmente a empresa lá tem bastante trabalho também, né? Não é só o nosso município, então ele tem que atender um pouco cada lado e acabou trazendo só um caminhão para nós. Tivemos aí na sexta-feira também colocando mais uma parte aí da tubulação aí de que dá acesso às lavouras aí na estrada São Roque Val Grande, né? Vai ficar talvez alguma coisa para a próxima semana aí. E alguns outros bueiros, então, também na sequência aí da próxima semana em diante, a gente vai começar a fazer a troca também desses novos bueiros que a chuva danificou aí.
Muito bem, então, importante aí as informações do nosso secretário, né, que são alguns serviços que estão sendo feitos, e realmente nós tínhamos já esse trator de esteira aí contratado, né, de outra... ainda do ano passado. Porque todas as contratações foram feitas no ano passado. Talvez o esteira fique aí para mais alguns serviços, se for necessário, em algumas outras estradas. E a gente fez alguns ajustes em algumas estradas, alguns locais que era necessário fazer com o trator de esteira. Então, isso é importante, né, esse serviço que a gente vem fazendo aí. E também outros serviços que caminhão, né, caminhão terceirizado, temos uma máquina escavadeira terceirizada também, que provavelmente em poucos dias deve vir, porque nós temos alguns escavos para serem feitos e também algumas estradas para serem abertas. Também quero aproveitar a oportunidade, no dia de quinta-feira, dia 18, nós tivemos a reunião da AMAU em Erechim. Um dos assuntos foi a eleição então, da nova diretoria para o ano 2024. Foi eleito o prefeito de Ponte Preta, o prefeito Josiel Grezelli, então nosso presidente agora da AMAU. Mas importante que os prefeitos se uniram aí todos e sempre seguidamente assim, quando tem alguns assuntos de interesse do município. E da região e dos nossos agricultores, dos nossos munícipes, que foi a situação da RGE, da parte de energia elétrica, né? Então, várias reclamações que nós tivemos durante aí um período, principalmente final de ano, Natal, final de ano, enfim, e vem essas reclamações de munícipes aí do nosso município e de outros também, enfim, a constante falta de luz e a dificuldade e o tempo que a RGE está levando para fazer as religações. Então, nós fizemos uma reunião muito importante quinta-feira à tarde. Nessa reunião, nós trouxemos de Porto Alegre a GERGS. A GERGS é uma agência de regulação e fiscalização que está conveniada ou delegado o poder da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza os serviços de energia elétrica. Estiveram em Erechim, nós juntamos ofícios de prefeito, inclusive eu fiz um ofício, né, em nome dos munícipes, em nome do nosso município, dizendo então que toda essa situação, expondo aí toda essa situação de postes de energia elétrica, de madeira, com algumas dificuldades, falta de manutenção em alguns locais, e também a demora na restabilização ao restabelecer a energia elétrica. Isso vem causando prejuízos aos nossos agricultores, né? Principalmente a área do leite, aviários e assim por diante, né? Que acaba perdendo o produto, dando problema inclusive com os animais, né? Por causa do calor e da falta de energia elétrica. Esse material todo que a gente juntou foi entregue para a GERGS. A GERGS vai fazer um processo, vai fazer um procedimento. Esse procedimento vai ser utilizado para poder cobrar da empresa de energia elétrica, cobrar os serviços, cobrar para que isso ocorra com mais rapidez, né, com mais reposição, pelo menos, da energia. E assim por diante. O que o pessoal da RGE pediu também, importante que as pessoas cuidem quando vão plantar também árvores, né? Muitas vezes se plantam o eucaliptos, principalmente reflorestamento com eucaliptos, pinos, né? Que são árvores que vêm a uma altura considerável, vamos dizer assim, e a RGE limpa, faz uma limpeza, uma poda, vamos dizer, uma roçada de 7,5 metros para cada 7,5 metros da rede. E muitas vezes essas árvores maiores, esses eucaliptos, acabam caindo sobre a rede e aí dificultando e causando diversos problemas. Então, a gente pede também que as pessoas evitem plantar esses eucaliptos quando for fazer um reflorestamento, evitem de fazer esses plantios muito próximos das redes, até porque isso depois pode vir a prejudicar. Então, a gente está tomando providências, né? Está tomando providências nesse sentido, conversamos, lá estava a RGE representada pelos servidores da RGE ali, de responsável, gerentes, enfim, da regional de Erechim, estava a agência reguladora, todos os prefeitos. Então, esse foi um trabalho que a gente fez para procurar ajudar os nossos agricultores. Também nós encaminhamos nessa semana, estamos encaminhando aí, a gente fala todos os programas para ir atualizando aí os nossos agricultores, enfim, os nossos munícipes, né? Encaminhamos praticamente então pronto aí o nosso projeto que vai aguardar agora a autorização da Caixa Federal para nossa licitação para a linha Progresso também de asfaltamento. Então, são asfaltos que estão andando, né? A gente sempre diz, são obras estruturantes. Nós não, muitas vezes, o pessoal pode imaginar, a obra é para um, é para outro. Não, as obras que nós estamos fazendo, elas atendem a todos, né? Tanto o asfalto que vai lá de Cruz Altense até o Rio Grande, atende uma grande parte da região, né? Porque as pessoas vão ficar lá 5, 6, 4 quilômetros de distância do asfalto. Essas obras de estruturação de pontes de concreto também são obras que ficam para sempre, né? Que não vêm mais causar problemas. Então, são obras assim, asfaltamento da cidade, asfaltamento das ruas, são obras que a gente faz porque são obras que depois não precisam mais ser refeitas e isso ajuda a nossa população também. Também o secretário de Saúde tem mais algumas informações, depois a gente vai seguindo.
Muito bem, prefeito, eu só avisando toda a população, então, que fiz aqueles exames de imagem, Frederico, lá, ressonância e tal, está na unidade ali, chegou vários exames dessas pessoas que fizeram lá. E também, quer dizer, dia 23 está a forno de óleo, voltando, né, essa forno. Também, Aratiba, a gente pede, a gente sabe que tem bastante demanda ali, o médico de oftalmologista, né, então, de óleos, a gente pede que mais um pouquinho aí já está se resolvendo. Quero só fazer um convite aqui, né, prefeito, oficina de plantas comestíveis medicinais, PIN, né, falar do PIN um pouco. Convidamos então vocês, crianças do PIN, familiares, para este momento de internação. Tá. Quinta-feira, então, dia 25 de janeiro, horário 14 às 16 da tarde, local Casa da Terceira Idade. Vai ser muito incrível, né, isso, prefeito, uma coisa que estão lá, as gurias do PIN, que estão fazendo esse trabalho aí, né, juntamente com a primeira-dama, então, aparecem, vêm, trazem as crianças, a família, né, e participam dessa oficina de plantas comestíveis. Falando ainda em PIN, prefeito, quero aproveitar aqui, fazer um agradecimento, né, pela uma funcionária lá do PIN que saiu, né, então, a Luana Lázaro, que trabalhou junto com as nossas crianças lá, gestantes, pelo ótimo trabalho que fiz. Então, a gente deseja sucesso a ela, né, no novo trabalho dela. Então, que seja sucesso sempre, né, é isso que a gente diz. Agradecemos. Também, prefeito, quero falar aqui, reformas, o senhor está falando tanto de construção, reformas aqui. Então, nós temos também aí, começamos uma reforma entre as duas unidades, Pompeu, ali no posto, das duas unidades do posto de saúde. Vamos trocar também o piso da unidade depois de baixo ali, né, o espaço para colocar vários equipamentos, macas, cadeiras, rodas, cadeiras de rodas, né, andador, oxigênio, então máquina de oxigênio, muitas coisas. Ó. Também vamos ampliar a lavagem, a lavanderia, né, onde as pessoas lavam lá. Investimentos, então, de 250 mil, prefeito. A rede lá bem cuidar junto, um programa junto com o governo do estado, né, e também outra boa notícia, prefeito, vou falar aqui, depois o senhor complementa. Compramos, vamos comprar, fizemos uma aquisição, né, já pedimos um pedido de 2 carros para a saúde, isso é muito importante para levar a nossa população né? Então temos comprando aí, já temos vendo aí, fazendo licitação para comprar dois carros novos para a frota do nosso, da nossa unidade. Prefeito, para encerrar, quero dizer que agora na próxima segunda, então estarei entrando de férias uns dias aí, né? Uns 15, 20 dias, a gente está tirando umas férias aí também. Muito obrigado.
Muito bem, secretário. Então, boas férias, né? Nosso secretário aí vai tirar uns dias de férias importantes, né? E depois volta renovado aí para a nossa Secretaria de Saúde, tranquilamente. Pois é, sim, é uma boa notícia, né? Nós vamos comprar dois veículos novos. Já compramos dois, em 2022, nós compramos dois veículos novos. Estamos comprando agora mais dois. Então, vamos renovar a nossa frota, vamos... quem sabe retirar um dos carros da saúde, transferir para uma outra secretaria, para nós sempre termos carros bons à disposição dos nossos munícipes. Então, é um investimento aí elevado, um veículo é mais de 120 mil, o outro é em torno de 100 mil, então mais de 200 mil reais em veículos novos, né? Então, nós já adquirimos ali na saúde uma ambulância nova, já adquirimos outros dois veículos novos, agora estamos adquirindo mais dois veículos, então é uma comodidade, fazer segurança, tranquilidade, qualidade no transporte para nossos pacientes, que a gente faz o possível para que eles tenham essa comodidade. Então, e também agora nós esperamos que logo nessa estrada, né, nosso asfalto aí fique pronto, Campinas Cruzaltense, quase pronto praticamente, e aí também a gente tem certeza que os veículos acabam tendo uma durabilidade maior, né, uma conservação melhor e assim por diante. Então, parabéns à Secretaria de Saúde, parabéns aos munícipes, né, que vão receber dois veículos novos. A gente vai demorar uns dias, tem um trâmite aí, né, mas é do consórcio aí, do CIRAL, do nosso consórcio, que o município participa, que a gente compra em grupo, né, compra em grupo junto com outros municípios, são, acho que em torno de 40 municípios juntos, então, muitas vezes a gente acaba conseguindo preços bons para essas aquisições aí. Também, aproveitando, falando em veículos novos, nós vamos receber uma retroescavadeira nova, né? Em poucos dias aí deveremos estar recebendo essa máquina nova aí. A gente comprou também através do nosso consórcio, então são equipamentos novos que vêm a ajudar. Também quero falar um pouco, nós temos o concurso domingo, quero dizer para as pessoas que às vezes a gente fica bastante chateado, porque o pessoal denuncia que tem gabarito, que isso e aquilo. Na verdade, é uma empresa muito séria, né? A empresa que está fazendo, a Fundatec, é uma empresa séria, que a gente conhece, sabe da seriedade. Então, a denúncia anônima, muitas vezes, tem gabarito. A gente gostaria que as pessoas pudessem fazer uma prova, mandar, dizer, olha, tem isso, eu vi, tal coisa, né? Então, quando fazem assim, eu acho que vai fazer o concurso, estuda, passa no concurso, né? Tem pessoas que estão estudando, estão se esforçando para tentar passar no concurso e acabam tendo os nomes envolvidos em denúncias anônimas, falsas, né? Então, fica ruim para as pessoas. Então, se as pessoas têm alguma prova, têm alguma coisa que realmente incrimina alguém ou que diz, que prove alguma situação realmente que a gente possa investigar, senão não tem o que fazer. Eu posso falar que o concurso público, qualquer concurso público do Brasil, eu posso dizer que tem problema se eu não tiver como dizer aonde está. Então, infelizmente, as pessoas usam nomes de pessoas, né, que muitas vezes estão estudando, estão se esforçando, prejudicam essas pessoas da sociedade, prejudicam essas pessoas, né, dentro deixam eles ofendidos, eles magoados, né, e não tem nada, é só uma denúncia vazia, denúncia. Então, uma empresa que conseguiu mais de 400 inscrições, né, um concurso que todos conhecem, ninguém se inscreve tanto num concurso, né, uma das maiores concursos, com maior inscrição feita em Cruzaltense, sem dúvida nenhuma, acho que nunca houve um concurso com tantos inscritos, por causa da seriedade do concurso, por causa da seriedade do município nesse sentido. Então, as pessoas fiquem tranquilas, estudem, né? Em vez de fazer uma denúncia, ou se tiver fundamento a denúncia, nós ficamos aqui para receber com toda certeza e apurar se tiver algum envolvido, alguma situação que nós tenha realmente como resolver, nós vamos fazer. Nós mesmos faríamos a denúncia se nós tomássemos conhecimento de algum fato. Então, não se pode simplesmente jogar, né, jogar com o nome das pessoas, jogar com a situação das pessoas, ficou uma coisa chata e sem poder provar, sem ter uma prova, sem ter um fundamento. Estudem, passem no concurso, né, foram mais de 400 inscritos, então eu acho que essa que é a parte mais importante. Dizendo isso, quero desejar um bom dia a todos e até o próximo final de semana.